É o CBN Paraná no ar neste momento, conectando as CBNs em todo o estado para os destaques desta terça-feira. Nós começamos com a informação do Rafael Sanches, da CBN Londrina, sobre a prefeita de Itamarana, que foi multada em mais de R$ 40 mil por distribuir uniformes em ano eleitoral. Bom dia, Rafael.
Oi, Joyce, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha em todo o estado. É isso mesmo, Luzia Suzukawa, do PSD, ela é a prefeita de Itamarana, foi multada em R$ 42.564 por distribuir materiais escolares em ano eleitoral. Isso aconteceu no ano passado, 2024, quando ela já era prefeita da cidade e tentava a reeleição. A ação foi movida pelos adversários dela no pleito, a coligação Itamarana Pode Mais. E a decisão é do juiz de uma zona eleitoral aqui de Londrina, o Dr. Marcos Renato Nogueira Garcia. De acordo com o documento, entre as justificativas para a condenação está o fato de que nos outros 3 anos do primeiro mandato dela, não houve a distribuição desses materiais. Mas neste último ano, foram pelo menos 3 entregas às escolas municipais. As ações foram, inclusive, divulgadas nas redes sociais dela. Segundo o advogado da coligação que ingressou com a ação, né, dos adversários dela, o Guilherme Gonçalves, a sentença é equivocada, deveria determinar a cassação do mandato dela e eles devem recorrer dessa decisão judicial. Por outro lado, a defesa da prefeita é representada pelo advogado Leandro Rosa. Para ele, a condenação foi uma vitória pelo fato justamente dos adversários desejarem que ela perdesse a vaga. A Luzia Suzukawa foi reeleita prefeita de Itamarana nas eleições do ano passado, com 5.744 votos, o equivalente na cidade a pouco mais de 78% dos votos válidos. Ela venceu Héctor Siena Gobetti, que recebeu 1.570 votos, aproximadamente 11%. Joyce.
Muito obrigada, Rafael Sanches, da CBN Londrina. Agora a gente parte para o Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, que nos conta sobre os laudos, sobre o inquérito da morte dos irmãos que tomaram veneno achando que era suco de uva. Isso aconteceu em Segés. Agora, em que fase da investigação está, Emanuel? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. A Polícia Civil do Paraná aguarda os laudos periciais da Polícia Científica do Estado para concluir o inquérito sobre a morte desses dois irmãos que tomaram veneno de uso agropecuário em Cengés, aqui nos Campos Gerais. O caso completou 5 meses ontem. De acordo com a Polícia Civil, os irmãos ingeriram o produto que estava guardado em uma garrafa plástica transparente, sem rótulo. A substância foi confundida com suco de uva. Os dois foram socorridos com vida no dia 8 de janeiro e morreram no dia seguinte no pronto atendimento municipal. O irmão das vítimas, de 65 anos, era tutor dos dois e morava próximo a eles, no mesmo sítio, na zona rural. Em depoimento à polícia, ele contou que, a pedido dos irmãos, comprou o suco de uva no mercado. No mesmo dia, ele passou por uma agropecuária para comprar botas, luvas e também adquiriu um herbicida para uso na lavoura. O veneno foi vendido a granel em um frasco sem identificação, o que é proibido por lei. Ao chegar na casa dos irmãos, ele deixou as sacolas com os produtos, incluindo o herbicida. Cerca de 20 minutos depois, percebeu que havia esquecido o veneno no local e voltou para buscar. Quando retornou, os irmãos já haviam ingerido o líquido. A polícia trata o caso como morte acidental. O irmão das vítimas pode responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Já os donos da agropecuária que venderam o herbicida podem ser indiciados por venda ilegal de agrotóxicos. Segundo a Polícia Científica, o processo de análise dos laudos é demorado, pois envolve a detecção de substâncias tóxicas no sangue, o que exige métodos complexos de exame. A previsão é que os laudos fiquem prontos até a segunda semana de julho. O delegado Isaías Fernandes Machados, que assumiu a investigação, afirmou que a agropecuária envolvida não tinha autorização para vender agrotóxicos. Esses irmãos já eram mais velhos, né? Tinham uma idade próxima ao irmão que está sendo acusado de homicídio culposo, que tem 65 anos, e eram assistidos por esse irmão por conta de necessidades especiais, Joyce.
Obrigada, Emanuel Fornazari, então, com esses detalhes. Ainda na segurança, aqui em Curitiba, um caso de muita repercussão desde ontem. Hoje, com novidades, o Bruno de Oliveira, repórter da CBN Curitiba, nos traz mais sobre a morte de uma jovem que morava aqui em Curitiba há 3 anos. Era miss de uma cidade no interior da Bahia e foi morta por um homem que, segundo a polícia, ficou e teve uma reação um pouco mais indignada, vamos dizer assim, que resultou na morte dessa jovem. Ela não queria relacionamento com ele. Bruno, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. Exatamente, olha, por aqui segue preso Marcelo Alves, um humorista, e também o filho dele, que teriam atuado, então, na morte e ocultação de cadáver de Raíssa Suelen Ferreira da Silva, esta jovem que foi encontrada morta ontem em Araucária. O corpo dela estava escondido em uma área de mata. Segundo a Polícia Civil, o Marcelo confessou ter cometido crime e tido apoio do filho, então, na ocultação do cadáver, então, desta jovem que era Miss lá na Bahia. Ela, que é natural de Paulo Afonso, na Bahia, vivia aqui em Curitiba há cerca de 3 anos. A Raíssa, então, já conhecia o Marcelo, chegou a morar uma época na casa da família dele, mas acabou se mudando posteriormente. Recentemente, ela teria recebido uma oferta de emprego em Sorocaba, no interior de São Paulo, e se mudaria para lá. Mas a polícia acredita que esta oferta de emprego, na verdade, era um pretexto do Marcelo, que a levaria até São Paulo para, então, cercar a vítima e oferecer um possível relacionamento amoroso. Ela teria recusado a proposta e, num instante de raiva, ele teria cometido este homicídio, matando a Raíssa asfixiada e depois escondendo o corpo dela. Ela estava desaparecida desde o dia 2 de junho. A família estava preocupada com essa situação. Os familiares, inclusive, já estão aqui em Curitiba, a tia dela, a irmã dela, para acompanhar todos os trâmites legais com relação a isso. E a Polícia Civil, então, informou que o Marcelo confessou o crime ainda ontem. Ele segue preso, assim como o filho dele, que teria atuado na ocultação do cadáver da vítima. Situação que causou grande repercussão aqui na capital paranaense, dada a proporção da violência deste crime. Volto com você, Joyce.
Obrigada, Bruno de Oliveira. A gente segue por aqui agora com uma boa notícia. Teve gente em Cascavel que ganhou um bom dinheirinho no programa Nota Paraná. Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, nos conta. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Isso mesmo, uma consumidora aqui de Cascavel é a grande ganhadora do prêmio de R$100 mil sorteado pelo Nota Paraná ontem, segunda-feira. Ela é moradora do distrito de Rio do Salto, que pertence aqui a Cascavel. Ela levou o prêmio máximo ao participar com 34 bilhetes gerados a partir de 31 notas fiscais e, com isso, vai ter motivos aí para celebrar. A ganhadora concorreu com mais de 3 milhões de paranaenses que colocaram o CPF nas notas fiscais nas compras realizadas no mês de fevereiro. Ao todo, foram liberados quase 29 milhões de bilhetes para participar do sorteio que aconteceu ontem. Já o segundo prêmio do Nota Paraná de R$50 mil foi para uma consumidora da cidade de Curitiba. Com 14 bilhetes, ela pediu o CPF em 7 notas fiscais no período e ficou na segunda, levou o segundo prêmio do sorteio de ontem. Além disso, o sorteio do programa premiou ainda 100 consumidores com R$1.000 e outros 8 mil com R$100. E para fechar aí a rodada de sorte, outros 35 mil paranaenses receberam prêmios de R$50. Somados, os valores totalizam quase R$3 milhões entregues apenas a pessoas físicas. Também foram sorteados ontem quase R$3 milhões para entidades sociais de todo o Paraná, como parte do programa de conscientização fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda. Estivemos conversando com a Marta Gambini, que responde pelo programa Nota Paraná. Ela mencionou que, na verdade, a ganhadora aqui de Cascavel foram algumas pessoas que descobriram que foi ela e comunicaram ela, avisando aí a ganhadora que ela foi a felizarda, a sortuda, que vai levar aí para casa R$100 mil do programa Nota Paraná. Joyce.
Obrigada, Marcelo Moraes. E a gente fecha em instantes o CBN Paraná, e todas as CBNs vão continuar com seus noticiários locais, mas a gente não pode deixar de registrar que nessa semana tem dia de Santo Antônio, com tanta expectativa pelas paróquias Paraná fora das quermesses e da venda do bolo de Santo Antônio. Por isso, a Brenda Karamaski, da CBN Maringá, nos conta um pouquinho mais essa expectativa por aí. Brenda, bom dia.
Bom dia, Joyce. Por aqui o preparo já começou, é uma semana inteira preparando, porque o bolo tem 120 metros, então, na verdade, são 1.000 formas de bolo que são assadas De hoje até sexta-feira. Ontem, na verdade, já tinha uma movimentação na paróquia, com as pessoas levando todos os ingredientes, já deixando a farinha ali peneirada, né, coada, já separando tudo que eles iam usar hoje e também fazendo a fila de mesas, porque tem que estar tudo pronto para quando os bolos começarem a sair do forno. Hoje, às 7 horas da manhã, já tinha gente batendo massa do bolo de Santo Antônio e até sexta, então, vai esse preparo da massa depois. Esse trabalho primeiro é feito só por mulheres. Tem mais ou menos 30 mulheres que se revezam em turnos, né, para dar conta de assar tudo isso. E os homens são convocados no sábado, que é para ajudar a fazer o recheio, que é mais pesado. Vai doce de leite junto com farelo ali do bolo. E aí, para carregar tudo isso e passar, né, nessas massas que já estão prontas, fazer esse recheio depois de da primeira camada estar estabelecida e depois vir com a segunda camada de bolo, aí é mais pesado o trabalho e elas convocam os homens para ajudar também nesse processo, todo mundo voluntário. Tem alguns novatos, mas a maioria já está ali há anos fazendo esse mesmo trabalho. Eles dizem que toda essa motivação vem da fé mesmo. Não só porque eles garantem que as medalhinhas que vão escondidas ali, né, no bolo, e tem sortudos que acham, não só porque o santo realmente seria casamenteiro, mas também por outras bênçãos recebidas, né? Eles garantem que muita gente que encontrou já medalhinha nos anteriores recebeu graça ali devido a essa fé depositada. Então, são mais de 3 mil medalhinhas que são colocadas ali. E entre essas medalhinhas, 13 delas são de prata e 2 delas são de ouro. Então tem muita chance de receber medalhinha, sim, de ser agraciado aí, quem sabe, com um casamento ou com outro milagre aí que esteja na espera e que queira acreditar ao santo, mas essas mais raras aí de prata e de ouro tem menor quantidade, aí os sortudos são menos, né? 13 tem chance ali da medalhinha de prata e 2 medalhinhas de ouro escondidas em 120 metros de bolo que serão servidos no domingo. Joyce?
Muito bom, e obrigada, Brenda Caramasca, e sorte, então, para todos, em especial aqueles que, né, querem pegar o santinho, seja o bolo que for, pelo Paraná todo aqui que a gente representa. Muito obrigada aos meus colegas, eu, CBN, da CBN Curitiba, o Joyce Carvalho, trouxe também junto deles as informações de hoje, terça-feira aqui no CBN Paraná, com a conexão de CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel.